As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Infraestruturas de Portugal assegurou numa resposta a um pedido de esclarecimentos enviado para a ERTE que irá em breve proceder à reparação do guarda-corpos da Ponte Eduardo Arantes e Oliveira, a chamada Ponte Nova de Tomar. Esta garantia não deixa de ser surpreendente, tendo em consideração que o gradeamento está partido desde outubro último e durante estes meses a autarquia nabantina, assim foi dito, endereçou diversos ofícios à empresa para solicitar o arranjo da citada estrutura, sendo que recebeu o silêncio como resposta. Agora, e numa fase em que o município de Tomar-se irá chegar à frente para arranjar a ponte, a ERTE recebeu então esta garantia da empresa. No que à estrada 349-3 diz respeito, a chamada estrada de Paialvo, a IP assegura que foi já concluído o projeto de execução desta obra, estando atualmente em preparação o lançamento do concurso para a empreitada de reparação. Refira-se que a nossa redação questionou a Infraestruturas de Portugal sobre a falta de limpeza na Nacional 110 e precisamente na 349-3, sendo que aqui, pelo menos até agora, ainda não houve lugar a qualquer esclarecimento. A mordoma da festa dos tabuleiros foi categórica. A tradição não se vende, mantém-se e defende-se. Foi assim que Maria João Moraes, questionada pela ERTE, deixou claro que nunca esteve em cima da mesa a colocação de entradas pagas para a festa maior do Conselho de Tomar, referindo que está em causa um evento do povo, feito pelo povo e para o povo, assegurando assim que a aquisição de bilhetes para assistir ao cortejo seria subverter tudo o que está relacionado com a festa.
Levantar uma polémica em que as pessoas depois, a nível das redes sociais, aderem, partilham, comentam, o que é natural. Faz uma certa confusão é não ir diretamente a quem de direito, neste caso à mordoma, para saber isso. É difícil, eu acho que era, gostaria de saber como é que eu fechava a cidade para cobrar os bilhetes. É lógico que a festa é do povo. Feita pelo povo e para o povo. Nós teremos, por exemplo, os tabuleiros em exposição na Mata Nacional dos Sete Montes, como é habitual, com entradas pagas. As entradas nos espetáculos, nos grandes espetáculos, serão pagas. Agora, levantar sequer a hipótese de que a festa ser paga através de ingressos, da aquisição de bilhetes, eu acho que isso é subverter tudo o que está relacionado com a festa e é uma maneira, não sei o que se pretende com isso, essencialmente eu até poderia dizer boicotar um pouco, boicotar o trabalho de uma comissão, de um grupo de pessoas que anda numa de contactar patrocinadores, porque é uma festa bastante cara, contactar os patrocinadores. Como é que os patrocinadores vão patrocinar a festa se afinal a festa se paga bilhete para assistir? Isso até, porque as redes sociais têm muito de bom e têm muito de mau. Isto vem-se a saber até ao nível do país, depois pensa assim, ah, então já não vamos à festa dos tabuleiros porque se paga. Porque é muito fácil lançar estas não notícias, mas é muito mais difícil depois apagar, no fundo, o mal que se faz com essas notícias. Por isso, desminto categoricamente que esteja em cima de qualquer mesa. Das minhas mesas não estão, da minha mesa de trabalho não está, estão muitos papéis, muita parte de trabalho, das outras mesas estão alguns carros e algumas bonecas dos meus netos. Agora, sequer se pode equacionar aquela ideia, a ideia que surgiu e que no fundo pelo que sei, está a gerar uma polémica enorme dentro do Conselho, como sequer se fosse possível.
Ou seja, para esta Comissão, a tradição não está à venda?
A tradição não se vende. Mantém-se, defende-se, daí que se está a fazer para o reconhecimento da festa como património nacional e a candidatura a património imaterial. Seria subverter tudo. Acho que muitas das pessoas que partilharam essa não notícia e que me conhecem, porque conheço algumas, pensarem sequer que a mordoma, e não terei falado também, mas que a mordoma pudesse defender uma coisa dessas é desconhecer completamente o que eu penso acerca da festa dos tabuleiros e acerca das gentes do concelho, do meu concelho. que é o meu conselho.
Revoltado e desiludido, mas não atira a toalha ao chão. Assim se pode apresentar o estado de espírito de Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação. Em causa, apetece dizer, o de sempre. Ou seja, este Conselho do Médio Tejo continua a lutar para ter os mesmos direitos de todos aqueles que vão ser apoiados pelo governo a 100%, depois de terem sido prejudicados, de alguma forma, pelos incêndios de 2017. Mas perante um argumento que não colhe, os maçaenses só serão compensados a 60%, uma diferença de tratamento que faz com que Vasco Estrela não esconda a revolta, de tal forma que admite o recurso aos tribunais contra o próprio Estado, mesmo apesar de já ter sido pressionado a acalmar.
Eu já fui, não diria, não é ameaçado nem avisado, não é disso que se trata, mas admito que se tivesse mais recado e se tivesse, se calhar, amonchado, uma vez mais descobri o termo, provavelmente, não sei se as coisas teriam resolvido, duvido que tivessem resolvido, mas pelo menos, se calhar, para o futuro, teria mais crédito. Admito que este tipo de postura não agrada ao governo e aos seus membros.
Defender a população tem este discurso?
Quer dizer, não é defender a população. O problema é que, a determinada altura, e perante tudo o que aconteceu, também nos deixaram sem margem. Porque, repara, nunca houve tão bem, mesmo no decurso dos incêndios, e quando as coisas foram sendo denunciadas, nunca houve o devido acompanhamento e as explicações que nós entendíamos que merecíamos. E, portanto, houve sempre, e muito, por parte do governo, em relação a Mação, um desprezo total em relação àquilo que aconteceu, ou melhor, um desprezo face à dimensão daquilo que aconteceu. E deixe-me que lhe diga, para não se confundir aqui as coisas e não se pensar que isto são questões políticas ou guerrilhas, eu não eximo de responsabilidades tudo isto, sou Presidente da República e já o disse, e já lhe escrevi, que acho que da parte dele, e também de vocês, desculpe, da comunicação social, há aqui um encarreirar num determinado discurso e depois não há aquela visão crítica que por vezes devia haver relativamente a este assunto. E também não meto aqui de fora, muito pelo contrário, e também já o disse, o partido do qual eu sou militante e que deste ponto de vista me está a desiludir imenso. Porque provavelmente o PSD, e falo deste partido porque é o meu partido, deveria, tinha a obrigação, sabendo que neste caso concreto tem um autarca eleito nas listas do PSD, de pelo menos já ter feito um conjunto de perguntas que não tem tido resposta. Obviamente que o faz, através em concreto de um ou dois deputados do círculo de Santarém, também essa é a sua obrigação, mas ao nível da cúpula do partido e da distrital do partido, deveria haver aqui, se calhar, um outro acompanhamento, ou pelo menos, eu não diria uma solidariedade sem limite, mas pelo menos aqui um chamar de atenção que havia aqui alguma coisa que não estava a correr bem. E, portanto, que isto fique bem claro, para que não se pense que isto é aqui, bom, o indivíduo é do PSD e está aqui a fazer guerra porque o governo é do PSD. Não é disso que trata, portanto, eu... Por isso é que eu às vezes, quando estou meio sozinho, penso, mas será que sou eu que estou enlouquecido, estou aqui com algumas paranoias em relação a isto, mas pronto, depois quando falo com algumas pessoas, pá, realmente, objetivamente, você tem razão, quer dizer.
É já uma certeza. A Escola de São Miguel, na freguesia de Madalena Bezelga, estabelecimento de ensino que faz parte do grupamento de escolas Nuno de Santa Maria, não vai voltar a abrir portas. Em causa, apurou a ERTS, o número reduzido de alunos que agora passam para outras escolas. Este encerramento continua oficialmente sem ser do conhecimento da autarquia, conforme avançou a nossa redação, o vice-presidente da Câmara Nabantina, Hugo Cristóvão, que mesmo assim confirmou o cenário. Nesta entrevista, o responsável pela educação no Conselho de Tomar deixou duras críticas à forma como a DGEST, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, tem atuado nesta matéria e, em concreto, em relação ao município.
Formal e oficialmente, o município de Tomar nada sabe sobre essa ou qualquer outra situação de eventuais encerramentos. Nós, no final do ano letivo, aliás é sabido, também falei disto em reunião de Câmara, o município de Tomar tomou uma posição bastante dura em relação à DGEST, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, e em relação à forma como articula ou não estas situações com os municípios, ou pelo menos no caso de Tomar e particularmente o que aconteceu no ano letivo, em que de facto houve, enfim, um conjunto de situações que não são as corretas e a DGEST ou qualquer outro organismo do Estado tem que perceber que os municípios não são funcionários dessas direções gerais ou desses institutos e, portanto, têm que tratar connosco de outra forma. E, portanto, nós tomámos uma posição dura em relação à DGEST, ao qual até hoje não obtivemos resposta, dizendo que nada teríamos a ver e em nada participaríamos enquanto esta forma de atuação não mudasse, portanto, em relação a fecho ou não de escolas. Portanto, até hoje nós não temos nenhuma resposta formal ou oficial sobre qualquer encerramento ou não. Agora, sabemos naturalmente, até porque depois é aos municípios que cabe organizar transportes escolares, pessoal não docente, refeições escolares, enfim, uma série de outras situações, e portanto naturalmente que tem que ser trabalhando, e portanto sabemos pelo agrupamento, neste caso agrupamento de escolas no Santa Maria, que a escola de facto não vai reabrir, e portanto naturalmente que as questões logísticas já foram trabalhadas dessa forma, e portanto sim, não temos, como dizia, nenhuma informação oficial e formal, mas a Escola de São Miguel já não abrirá neste ano letivo.
Como refere Hugo Cristóvão, cerca de 10 alunos da Escola de São Miguel já foram encaminhados para outros estabelecimentos de ensino.
Ainda mais havendo realmente escolas bastante próximas, como é o caso de Sem Soldos ou do Marmoeiro. Portanto, não tenho neste momento, digamos, a informação certa, totalmente certa, mas de facto uma parte dos alunos foi para a Escola de Sem Soldos, penso que um ou dois para a do Marmoleiro, e também dois ou três vieram já para tomar tudo isto, portanto, por opção dos pais. Os pais entenderam como, enfim, da melhor forma para os seus educandos, qual seria, e também naturalmente para as suas zonas de residência, porque no caso, por exemplo, de uma ou duas crianças, julgo saber que foram para o Marmoleiro, porque os pais já viviam mais próximo dessa escola, não é? Portanto, estamos a falar realmente de escolas que estão a uma distância muito próxima entre si, e portanto houve, digamos, estas três opções, portanto, Sem Soldos, Marmoleiro e Tomar, nomeadamente Raul Lopes, se não estou em erro.
Não há outras situações para já previstas ao nível do Conselho em matéria de encerramentos?
Que nós saibamos, não. E não haverá, porque obviamente, como digo, nós não temos nenhuma comunicação oficial e formal sobre esta situação. Mas, nem que fosse por via dos agrupamentos, teríamos que saber, porque lá está, os municípios às vezes são maltratados, mas depois têm que tratar de tudo. Portanto, qualquer outra situação já teria que estar a ser tratada. Lá está, nomeadamente, pelas questões de transportes escolares, do pessoal não docente, das refeições, enfim, toda a questão logística, são de facto os municípios, e neste caso o município de Tomar, que trata, e portanto qualquer outra situação que existisse, com certeza nós, mesmo que oficiosamente, teríamos que saber.
O Sporting de Tomar já treina. Os Leões regressaram aos trabalhos, tendo em vista a nova época, numa sessão inicial que decorreu no pavilhão municipal, à altura em que o Estado-Maior do clube acompanhou equipa técnica e jogadores. Haverá registro para uma época longa, recheada de competições, a começar pela Elite Cup, já no final de agosto, para além de Taça Sérgio, da Taça de Portugal e, claro, do Campeonato. No arranque dos trabalhos, registro para a presença de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que desejou boa sorte para esta época.
Vou agradecer o convite do Sporting Tomar para estar aqui convosco neste vosso primeiro dia de trabalhos, e assumo, acima de tudo, eu sei que vai haver depois, entretanto, para a semana, não é? Um momento mais formal, portanto, hoje apenas, naturalmente, enquanto vá lá a entidade gestora deste espaço onde vocês treinam e jogam, até há dois anos atrás conhecido como Pavilhão Municipal Cidade de Tomar, entretanto acho que vocês lhes deram outro nome, não é? Vocês e a Claque. Mas portanto, naturalmente, em nome da Câmara, desejar aos atletas, ao novo treinador, à equipa técnica, naturalmente aos dirigentes, aos patrocinadores também, o obrigado por patrocinarem, apoiarem a nossa equipa, e obviamente sem patrocinadores também seria mais difícil. Enfim, a todos, desejar de facto um ano de muitos sucessos, mas em primeiro, naturalmente, de muito trabalho, e que naturalmente continue a ombrear com aquilo que foram, nomeadamente, os dois anos anteriores, que acho que foram de facto excelentes, de grande dignidade, de grande trabalho, de grande sucesso para cada um de vós, para a equipa, mas naturalmente também para Tomar, que sempre orgulhosa da sua equipa, e naturalmente do nome que também vocês, e das cores e dos símbolos que todos vós que carregam nas camisolas.
Por sua vez, Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, deu as boas-vindas ao grupo e expressou confiança na concretização das metas propostas.
Quero-vos agradecer a todos, à direção, aos patrocinadores, ao subdiretor da Câmara de Tomar, ao Dr. Júlio Filipe, ao Jorge Santos, à minha equipa, que está cá todos os dias, não posso agradecer porque fazem parte desta casa, mas sobretudo este momento pretendo dar-vos as boas-vindas. Bem-vindos a uma nova época, época 2018-2019. Tudo faremos para que seja uma época onde vamos continuar a crescer enquanto equipa, enquanto clube. Dar as boas-vindas àqueles que estão aqui pela primeira vez. Obrigado por terem acreditado neste projeto. Obrigado por nos honrarem com a vossa presença. Esperamos que seja uma excelente época. Estamos cá todos para trabalhar em conjunto e para resolver as dificuldades que forem surgindo no nosso caminho.
Uma das maiores novidades no regresso aos trabalhos do Sporting de Tomar, tendo em vista a primeira divisão nacional, foi sem dúvida a apresentação de Jorge Godinho como treinador dos Leões, naquele que é um regresso de quem conhece os cantos à casa. Em entrevista exclusiva à Hertz, Jorge Godinho admitiu que a fasquia está alta, tendo em consideração aquilo que foi feito nas últimas épocas.
De facto, os últimos anos foram anos muito bons. Deu para ver que o Sporting Clube de Tomar cresceu muito, duas épocas fabulosas, muitos objetivos traçados, e eu venho para trabalhar, venho para tentar fazer melhor. É esse o meu objetivo, dando tudo em termos de treino, em termos de jogo, tentar tirar o máximo proveito dos atletas. É uma equipa que eu conheço também, muitos deles já foram meus atletas, portanto, em termos de trabalho, podem esperar o máximo de mim. Depois os resultados, vamos ver, consoante os jogos, vamos ver.
São muitas frentes, sei que o Sporting Tomar vai estar envolvido. Este plantel é o plantel possível ou dá as garantias totais para que o treinador possa mesmo pensar num bom trabalho?
Sim, penso que temos aqui um naipe de atletas que dá total garantia, mesmo até os dois reforços que vieram também vêm comatar algumas saídas. Pronto, é uma equipa que eu conheço já há muito tempo. Aqui, se repararmos, temos aqui muitos internacionais das camadas jovens. O clube dá esse espaço a estes atletas para provarem que também podem ser bons atletas e bons jogadores num futuro próximo. Portanto, tem aqui um espaço, uma equipa e uma cidade para os acarinhar, para que eles, durante o campeonato, possam se engrar. É esse o objetivo. Vamos tentar tirar o máximo de rendimento dos atletas, sempre em conjunto e não em individual, para tentarmos superar essas várias frentes em que estamos inseridos.
Os dados dizem respeito à área territorial de Lisboa e Vale do Tejo. Na região do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, foi onde houve registro para o nascimento de menos bebés, tendo como referência o ano de 2016, aquele que mais recentemente foi contabilizado. Está em causa uma média de 6,8 nascimentos por cada 1000 habitantes, números abaixo da realidade do Aces Lisboa Central e Aces Lisboa Norte, com uma taxa bruta de natalidade de 1,9 por cada 1000. Seguindo-se os agrupamentos de Loures Odivelas, 11,3, Amadora, 10,7 e Sintra, com 10. Por sua vez, o índice de envelhecimento da região revela que por cada 100 jovens existem 141 idosos. Este valor traduz-se numa menor proporção de idosos em Lisboa e Vale do Tejo, comparativamente com o resultado nacional, 154 por cada 100. O Aces Médio Tejo é o mais envelhecido, com um máximo regional de 205 idosos por cada 100. Em jovens.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.